Olá, ouvintes! Nosso podcast agora renovado com um novo nome, nova identidade visual e novo conteúdo. Para quem não sabe, estamos começando agora nosso podcast com um review geral das notícias da semana anterior para você ficar de olho em tudo que rolou e não perder nada. Então, se você quer ficar atualizadíssimo e ainda depois ouvir um bate-papo super bacana, senta que lá vem a história. Vamos começar falando de dólar? Vamos! Dólar abre a semana em queda. Hashtag caos. Vamos fazer um review rápido de como foi a semana passada para a gente estar por dentro do que está rolando aqui agora. Na quinta-feira, o dólar recuou 1,20% e finalizou com a cotação em R$5,57. Fatores internos que influenciaram esse valor. Muita atenção para as questões em torno da saúde, das contas públicas e o ritmo lento da nossa vacinação, assim como algumas falas do presidente que foram entendidas como ameaça de intervenção da Petrobras. Hashtag clima tenso dos brothers, hein? Na sexta-feira, a moeda norte-americana avançou 1,83% e fechou em 5,67%. Fechou em alta, mas recuou 0,71% na semana. Então, o dólar opera em queda nessa segunda-feira, dia 12, e os investidores seguem de olho principalmente na cena política local e nos números ainda preocupantes da pandemia. E falando um pouco sobre a pandemia, sobre Covid-19... A nível mundial, a Índia superou o Brasil como o segundo maior país com casos de Covid, infelizmente. O país enfrentou uma segunda onda de contágios e registrou um novo recorde diário de infectados. Para quem não sabe, a Índia é o segundo país mais populoso do mundo, o que dificulta a contenção da população e o distanciamento. E é claro, tudo isso junto com os fatores culturais do país. Atualmente, a Índia possui cerca de 13,52 milhões de infectados contra 13,48 milhões do Brasil. Infelizmente, os Estados Unidos segue sendo o país líder em casos de infectados, com 31,2 milhões. Porém, o que tranquiliza um pouco o governo norte-americano é o fato de que a vacinação está indo a ritmos interessantes para eles. E agora, falando a nível Brasil, São Paulo volta à fase vermelha nessa segunda-feira. Lembrando que o estado estava em fase emergencial desde 15 de março, uma fase bem mais restritiva do que a fase vermelha, e acabou neste domingo, dia 11. O que muda com isso? As escolas podem voltar a receber os alunos presencialmente e os restaurantes têm autorização para oferecer serviços de retirada no local, que anteriormente era somente por delivery. E, para os amantes de esportes, o futebol volta a acontecer no estado. Falando um pouco sobre as oportunidades dentro do Brasil, nosso país tem atualmente 120 concursos abertos para preencher quase 5 mil vagas. Então, tem oportunidade para todos os níveis de escolaridade, para vários lugares do país. Tem oportunidade, a gente só se preparar, hashtag vem de hard work power, hein? Alto do Tietê também reúne mais de 1000 oportunidades de emprego. E as oportunidades são para atuar em cidades de Mogi, Guararema, Itacoaquecetuba, Suzano, Ferraz de Vasconcelos, Santa Isabel e Poá. Procurem os PATs e sejam por dentro das vagas que estão abrindo no momento, tá? Falando um pouco sobre o auxílio emergencial, como a gente já comentou na semana passada, o pagamento do auxílio começa dia 15, nessa quinta-feira. Então, os nascidos entre janeiro e maio receberão a primeira das 4 parcelas do auxílio agora na próxima quinta. E os que nasceram depois de maio entram no calendário normal, que já foram repassados em vários sites, divulgados no site do governo, assim como em todo o site de notícias, tá bom? Pra quem se cadastrou, fique de olho pra não perder a sua chance de receber o pagamento. Agora, um pouco de atualizações sobre o mundo da comunicação. Quem aí assistiu ao último capítulo de Amor de Mãe? O final da novela foi um fenômeno, teve seu último capítulo transmitido no dia 9, sexta-feira passada. Hoje, dia 12, reestreia a edição especial de Império, novela mundialmente premiada, hein? Mas por que essa informação? Coca-Cola, aproveitando o hype do último capítulo da novela de Amor de Mãe e o primeiro capítulo da edição especial de Império, resolveu fazer uma ação de merchandise na Rede Globo, com o objetivo de reforçar o movimento Abertos para o Melhor, que busca incentivar as pessoas a celebrarem os pequenos momentos de felicidade. A iniciativa terá 2 filmes de 60 segundos com participação dos atores Chay Suede, Regina Casé e Alexandre Nero, o nosso comendador. Essas foram um pouco das notícias da semana, para vocês ficarem de olho em tudo que rolou, e agora, claro, teremos um bate-papo especial com uma convidada mais especial ainda, hein? E então fica por aqui que vai começar o nosso podcast. Fala, pessoal maravilhoso deste
este podcast maravilhoso, agora em novo formato, né? Você já ouviu as notícias do dia aqui com a gente. E agora estamos com a nossa convidada mais do que especial. Estamos aqui com a Bia, nossa líder aqui de vendas da BNC. Fazia um tempão que a gente não falava com alguém de dentro da empresa, né? Então, eu trouxe essa maravilhosa para falar com vocês aqui hoje. Tudo bem, Bia?
Tudo bem, Kiz, e você, como é que tá?
Tudo ótimo, tô ansiosíssima pra você bater um papo com essa galera que estava querendo alguém dentro da empresa. Então, a gente vai conversar um pouquinho com a Bia sobre a carreira dela, a gestão, como é que foi a área de vendas pra ela, como é que ela chegou na área de vendas. Então, assim, um pouquinho de tudo pra todo mundo ficar sabendo um pouquinho mais dessa pessoa incrível aqui da Dinâmica.
Nossa, Bia. Foi demais.
Ai, você que é tudo. Primeiro passo aqui, primeira coisa é você se apresentar, falar um pouquinho do que você faz, da sua rotina na área de vendas, como líder. Esse é o momento, pode falar o que você quiser.
Ai, tá. Bom, eu tenho 28 anos. Né? Eu estou na Dinâmica desde agosto de 2019, comecei como consultora de vendas, né? Na época, quando eu cheguei, isso aqui era mato, tipo, era eu e o Léo, né? O outro consultor, juntamente com o Breno e Bruna, e, cara, é surreal chegar até aqui hoje, estar aqui conversando com você e relembrando, assim, de onde eu comecei, aonde que eu tô, sabe? Antes da Dinâmica, eu trabalhei em auxiliar, como auxiliar administrativo em uma outra empresa, né? E, assim, tive várias idas e vindas na minha vida. Meu último emprego, eu sempre fui uma pessoa assim que metia a cara para fazer as coisas, então não estava contente nesse meu trabalho. Fui embora para Pernambuco, voltei, comecei a trabalhar, né? Procurar emprego. Encontrei em uma padaria, e eu precisava muito trabalhar, né? Eu tenho um filho, então comecei a trabalhar numa padaria e fiquei um mês e meio, mais ou menos, até que me encontraram. O pessoal da Dinâmica me encontrou, sabe?
Eles te encontraram ou você encontrou a empresa? Como é que foi que aconteceu isso aí?
Cara, eu tenho uma amiga, né? A Bruna. E ela tinha postado no status do Insta dela que tava procurando consultor comercial, isso, aquilo. E aí, tipo, eu... Amiga, eu quero. Aí ela fala assim, então vamos fazer uma entrevista agora. Eu estava... fazendo caminhada, tava, sabe, totalmente de regatinha, suada, tomando um açaí, na verdade, sentada na esquina da casa de uma amiga. Eu corri, preciso botar uma brusinha, me ajuda. E aí fui, cheguei, a minha amiga me ajudou, coloquei uma roupa super apertada, que ela era bem mais magra que eu. E tava lá, da cabeça, do pescoço pra cima, super... Tudo bom, Marcos, né?
Que era o gestor,
que é o gestor da área, né? Então, a gente teve um papo super tranquilo, né? Na época, até, ele... Porque sempre tem aquela pergunta, né? De quanto que você tá querendo receber...
Pergunta polêmica.
Exato, né? Qual que é o salário que fica bom para você? E eu virei para ele e falei assim, R$1.000? Ele, o quê? Olha, não... Para trabalhar comigo, você tem que querer ganhar mais. Eu falei, beleza, então. E aí, cara, quando eu entrei, eu vi que era um mundo de possibilidades, né? Bianca, R$1.000, que é isso? Mas tudo bem. Então, foi basicamente isso, assim, foi uma loucura muito, muito grande, assim. Eu tenho o maior carinho quando eu lembro, assim, foi muito bom.
A seja a pessoa que quer trabalhar, né? R$1.000 pra mim serve, pelo amor de Deus, eu quero emprego.
Senhor, me dá que eu quero, não aguento mais acordar 4 horas da manhã.
Sabe? Eu já tive nessa luta também. Nossa, gente do céu, como é ruim esse momento de acordar cedo e trabalhar no lugar que você não gosta, que você não tá feliz. Aí eu falo pro pessoal a importância do fit cultural, hein, gente? Sempre lembrando isso pra vocês.
Eu sou uma pessoa muito ligada a cheiro, sabe, Kizzy? Eu voltava pra casa com o cabelo cheirando a pãozinho assado. Aí eu falei, não, poxa, eu preciso mudar, sabe? E aí consegui, sabe? E nesse dia, assim, a minha vida mudou, de fato.
Graças à Bruna, então, hein?
Graças
Olha aí
a Bruna.
Gente, a Bruna também foi a pessoa que me mostrou a vaga e que me contratou, de fato. Então, Bruna, devemos muito a você. Muito obrigada.
Te amo.
É, a Bruna fez tudo. Aí, Bia, então você entrou como consultora de vendas, né? Uhum. E aí você foi subindo de cargo. E o que você acha que te ajudou a chegar onde você está hoje, né? Como líder de vendas? O que, que você precisou fazer? O que você acha que te ajudou a chegar neste cargo, nessa posição que você tem hoje?
Legal. É, em janeiro, contrataram mais pessoas, né, para o time de consultores.
Janeiro desse ano ou ano passado?
É, em janeiro de 2020.
Uhum.
Né? E aí houve o onboarding da galera e eu ficava bem próximo deles. Então, como eu era mais antiga, eu e o Léo, a gente tirava as dúvidas, ajudava a galera. E, cara, eu fazia isso com muito prazer, muito prazer. Eu acho que uma das grandes virtudes de uma pessoa que entende que o sol brilha para todos é que a gente tem que ensinar o melhor, tudo que a gente sabe. E ninguém é nosso concorrente, na verdade, sabe? Existem as pessoas que vão entregar mais do que a gente. Então, eu tinha essa total consciência que o que eu pudesse ensinar para o pessoal, eu faria. E eu não buscava nada em troca disso. E aí eu lembro que um dia, em um engagement, eu ganhei um jantar. Tipo, olha, Bianca ganhou um pedido de sushi, porque ela foi votada como a pessoa que mais ajudou o pessoal durante esse primeiro mês de ramp up. O quê?
Ai, que tudo!
Eu fiquei emocionada, sabe? E eu, naquela época, não visava, assim, cargo de gestão, porque eu entendo que a gente tem que sonhar grande e tudo, mas existem alguns processos que a gente precisa passar, né? E eu ainda não estava olhando para isso, né? Eu estava curtindo a minha jornada ali como consultor, eu estava aprendendo pra caramba, Kizzy. Eu entrei na dinâmica, eu aprendi em 5 meses o que eu não vi em 3 anos trabalhando em uma mesma empresa, sabe?
Sei, sei bem.
Então, foi incrível, assim, de verdade. É, e aí, fiz um one-on-one com o meu gestor. E ele chegou e falou assim, olha, você subiu para líder. Parabéns. Como assim, gente? Como assim eu subi para líder?
Bom
dia. Como é que faz? Como é que faz?
Então, você entrou na liderança sem experiência nenhuma, gestão, sem foco nenhuma gestão, né? Você não visava isso.
Exato, exato. Eu, né, lidava com tudo, lidava com todos, conhecia o processo da venda, da dinâmica, mas eu não tinha foco nenhum em gestão de pessoas, né? Então, tipo, foi uma grande surpresa e um desafio que jogaram assim no meu colo e falaram, vamos. E eu fui.
E você foi.
Eu fui, cara. É muito bom, sabe? A gente aprende demais e a questão de lidar com pessoas é incrível. Porque você, quando você lida com pessoas diferentes, você cresce de maneiras diferentes, né? Então, é gratificante.
Agora, fiquei curiosa. Você recebeu esse cargo no seu colo, falou, ó, bom dia, Bia, você é líder agora. Toma que, que os filhos são tudo seu. E como é que você preparou para isso? O que você fez? O que você foi procurar primeiro? Quem você procurou para te ajudar? O que você fez para conseguir ser a líder que você é hoje? Porque hoje a gente sabe que você é uma líder excepcional, né? Mas como você não tinha foco nisso, nem pensava nisso, como é que você se preparou para essa fase?
Primeiro eu fiquei desesperada.
É o normal.
E naquele tempo, eu ainda, tipo assim, tinha objetivos agressivos quanto às minhas metas pessoais em questão de faturamento dentro da empresa, né? Então, no primeiro momento, eu ajudava as pessoas do time, né? Tipo, tirar os blocos da galera, mas também vendia, entendeu? Então, durante um bom tempo, eu fui a pessoa que estava não tanto focada na gestão de pessoas. Mas aí, o que eu faço, né? Até hoje, e fazia antigamente, eu ia correndo pedir ajuda para o Everton, para o Marcos, né, o gestor, e para a Bruna também. Gente, olha, eu não estou conseguindo fazer isso, eu não estou conseguindo fazer assado, como é, sabe? Já cheguei, né, no meu gestor, olha, entra aqui no link, e chorava, sabe? Marcos, eu não vou conseguir. E ele, não, você vai. E, sabe, me dava aquela ajuda, eu me... sabe, conseguia me recompor e voltar, sabe? Tipo, tá tudo bem. Não
Então,
tem
foi muito
receita pronta.
esforço seu, né? Você foi buscando, você foi correndo atrás, você foi tentando descobrir o que tinha que fazer e foi, deu certo.
Sim. E teve uma vez que, tipo, eu entendo que isso acontece na vida de todo mundo que trabalha com vendas. Vendas é uma questão de você estar tá bem de corpo e alma, né? Você precisa tá bem consigo mesmo para poder desenvolver um bom trabalho. E teve um momento que eu comecei a ficar um pouco para baixo, sabe? Sentindo que eu não estava dando, entregando tudo aquilo que eu precisava. Eu me cobrava muito com relação a isso. Eu lembro que uma vez, no meu primeiro mês, depois que o pessoal novo entrou em janeiro de 2020, eu não consegui bater a meta mínima estipulada. Tipo, cheguei bem perto. Eu chorei. Tipo, na frente deles, gente, me desculpa, porque eu queria, sabe, dar o melhor exemplo para eles, tipo, ensinando e batendo a meta. E aí eu não consegui, eu chorei. Então, foi bastante
Desafiador para você, né?
isso, exato, desafiador. E aí teve um dia que eu, nessa situação, assim, um pouco insegura, o Lucas Hanna, né, me chamou. E aí, senhorita, tá tudo bem com você? Não sei o que. Cara, não, não tá. Aí ele, olha, cervejinha aqui no estúdio hoje. Pode ser? Fui. Cara, eu fui. E a gente conversou assim sobre tudo, né? Tava ele, o Everton, eu não esqueço, porque, tipo, eu tive muito apoio do Marcos, mas saber que o gestor do meu gestor, ele também olhava com carinho e se preocupava com o time. Né? Então, ter aquela conversa com ele foi muito importante. E aí, no meio da conversa, houve um conselho que ele me deu, né, que foi muito, muito, muito importante, que é: se você não concorda com alguma coisa que parte de qualquer um da gestão, pede desculpa no sentido de, olha, você vai me desculpar, mas eu não concordo com isso. Chama a pessoa de lado, expõe os seus pontos, não guarda para você,
Que
né?
passa a ser
Tenta.
ouvida, né?
Exato. E cara, depois disso, nunca mais eu passei vontade, sabe? E sempre que a gente tem um desentendimentozinho, que qualquer um que seja, né? Eu tenho muito essa coisa de chegar no meu gestor e, olha, eu não concordo, eu acho que deveria ser assim, ao meu ver, né? E a gente se dá super bem por isso, porque um ouve o outro e depois tudo segue, né? Conserta o que tem que consertar, não só com o meu gestor, mas também com os meus pares, né? Outros líderes, né? Que hoje a gente já tá aí com 5 líderes, então é muito legal essa questão horizontal e você poder se abrir com a pessoa que você está discordando e entender que ela vai respeitar o seu ponto de vista e tá tudo bem discordar, sabe?
Eu ia te fazer uma pergunta, acho que você até respondeu aqui na resposta anterior, mas eu queria saber você como mulher e como líder, se você consegue se fazer ouvida, se você consegue, se encontra mais desafios ou mais problemas em se comunicar com outras pessoas, em delegar funções, ou se para você isso foi bem tranquilo quando você virou líder?
Cara, não, eu não tive esse problema. Primeiro que eu sou uma pessoa que eu trato todo mundo de igual para igual. Então, se é homem, para mim dá na mesma, se é mulher, para mim dá na mesma. Então, por ter esse pensamento, eu acredito que seja mais fácil eu imaginar que as pessoas também vão me tratar, né, igual. Então, eu nunca, tipo, deixei de me fazer entendida, porque, poxa, sou mulher e talvez eles não vão respeitar a minha opinião, não vão querer me ouvir. E até mesmo porque a cultura da dinâmica, né?
É outra
É
coisa,
muito
né?
isso. É outra coisa. Então, tipo assim, todo mundo tem seu espaço, todo mundo tem o seu lugar, independente do sexo e de qualquer outra coisa, né? Então, eu acho que aqui a gente consegue, sabe, se igualar. E todo mundo consegue ser ouvido.
Eu também percebi isso aqui bastante dentro da empresa, né? A gente está com as iniciativas aqui de representatividade na empresa, tal, 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 mas isso sempre foi muito presente, a gente sempre teve muita voz aqui dentro da empresa, e você mesmo contando esse episódio que o Hanna, né, para quem não conhece, o nosso CEO, convidou a Bia para conversar, tomar uma cerveja para entender porque ela estava chateada. Isso já mostra um olhar totalmente diferente em relação à pessoa da sua equipe, ao comportamento, ao se importar com o próximo, que é um dos nossos valores, nossos pilares da cultura, né? Então, assim, realmente é muito importante você, como líder, ter essa segurança, né, Bia?
Nossa, com certeza, Kizzy, de verdade. Esse projeto de representatividade, eu tô achando ele muito legal e eu tô muito empolgada para participar, porque eu quero ser uma pessoa que quero aprender diretamente da fonte, sabe? Principalmente por ser líder, né? E a gente tem essa coisa de representatividade hoje como um todo dentro da empresa. E cada pessoa, ela é singular. Então, eu acredito que eu vou aprender muito isso, vou conseguir aplicar demais na minha liderança. Entendeu?
Nossa, sim, importantíssimo. E aqui a gente pode aplicar uma iniciativa dessa, porque a gente tem muita representatividade, a gente tem muita mulher no nosso time, a gente tem muitas pessoas diferentes no nosso time. Então, aqui a gente ensina, né? Porque a gente aplica isso no nosso dia a dia e realmente é algo real aqui na empresa, o que é super importante. Então, gente que está ouvindo nosso podcast, aguardem, porque em breve teremos novidades em relação a isso, hein? Fica de olho. Agora, Bia, perguntando um pouco sobre a parte de vendas em si, né? Você sempre foi trabalhando nessa parte de vender, atendimento, contato com o público diretamente, né? Não só na Dinâmica, como em outras empresas. Você notou alguma diferença na área de vendas que você trabalhou aqui na Dinâmica, no seu emprego anterior? Porque eu sei que tem vários tipos de venda. Tem venda consultiva, né? Inside sales, tal, tal, tal. Você percebe essa diferença nas vendas? Ou para você, vendas é tudo uma coisa só?
Cara, jamais. Vendas não é tudo uma coisa só. Existem empresas e empresas. E prova disso é o encantamento que o vendedor fica quando ele começa a trabalhar com a Dinâmica. É, não somente o aluno. É muito da hora quando um aluno chega para você e te conta que, olha, eu consegui o meu objetivo, eu consegui aquela promoção. Muito obrigada pelo apoio, por ter insistido. Eu tive alunos que chegaram e me... Ai, valeu por não ter desistido de mim. E tem alunos que dão um certo trabalho. Tipo, ai, tô muito indeciso.
E a gente não desiste de vocês.
Sim, e assim... eu faço amigos enquanto trabalho. E isso é muito legal. A gente, de fato, se preocupa. Aqui na Dinâmica, para um aluno fazer um curso com a gente, ele precisa estar com o objetivo dele, claro, né? Ou então nós ajudamos ele a enxergar o objetivo dele e entender se o nosso curso vai estar alinhado com o objetivo dele. Por isso que a gente tem uma grande taxa de pessoas que ficam satisfeitas depois que fazem o curso com a gente, entende? Então, é diferente de você... Sei lá, olha, tem um curso aqui, ele custa X, vamos comprar que isso vai mudar a sua vida. Não é assim que funciona, nunca funcionou e acho que nunca vai funcionar, né? A gente realmente tem um interesse genuíno para saber da carreira do cara e qual que é a conquista que ele tá almejando.
Eu acho muito bacana isso de vocês ouvirem dessa venda consultiva, que vocês param e ouvem da pessoa, tá, mas onde você quer chegar na sua carreira, o que você está buscando agora, para aí sim indicar um curso que vai fazer sentido, ou se não tiver nenhum que faz sentido, a pessoa fala, olha, não tem nenhum que faz sentido. Isso eu acho que é algo fundamental, que eu acho muito foda que vocês fazem na área de vendas, e essa acessibilidade de conversar com o aluno a qualquer momento, e estar ali, bater um papo, virar amigo. Um dia, eu nunca esqueci, eu tinha acabado de entrar na Dinâmica, né, tava começando aqui, tinha uns 2 meses, e aí eu me mandou um direct do Instagram, uma mensagem, eu respondi um áudio, né. Falei, ah, de currículo, ah, faz isso, 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 isso. Aí a menina mandou, Kizzy, é você? Eu falei, sou eu. Ela falou, nossa, você tá me respondendo. Eu falei, gente, a gente responde todo mundo. Imagina, ela, eu não acredito que você tá me respondendo, tal, tal, tal. Eu falei, claro que eu tô respondendo, você não pediu minha ajuda, eu vou te ajudar, com certeza. E na empresa, todo mundo é assim, se você chamar o Lucas Hanna, por exemplo, no LinkedIn, ele vai te responder. Ele é a pessoa que tem a hora mais cara que a Dinâmica, mas eu te responder, com certeza. A gente é muito próximo dos nossos alunos, assim, eu acho isso super bacana. E eu acho que em venda isso é fundamental, né? Vocês viram realmente amigos do povo. Eu vejo com certeza a amizade de vocês muito sólida nessas conversas. O povo depois vendo a feedback para vocês de vendas, que passou, onde queria passar, né? Eu acho que isso é muito gratificante.
Nossa, com certeza. Eu lembro até hoje, eu lembro com muito carinho da minha primeira venda. Eu lembro com muito carinho do primeiro retorno que eu tive de uma venda que eu fiz, do treinamento de Hard Work Power, né? Que a aluna conseguiu o tão sonhado estágio e veio contar para mim, assim, postou no LinkedIn, me marcou, marcou a dinâmica. Isso foi sensacional. Também ajudei, assim, um aluno chamado Thiago, né? Oi, Thiago, beijo! E, cara, foi um processo muito árduo, sabe? De várias tentativas de trainee, e daqui a pouco ele tava dentro do tão sonhado trainee, ele mandou vídeo, ele mandou vinho, ele tava tão grato, e eu tão grata também de poder ter feito parte daquilo. Então, quando a Bruna, por exemplo, trabalhava aqui, chorava com as conquistas do pessoal. Então,
tá
assim,
demais.
Então, assim, não tem igual. A sensação que a gente tem de poder fazer parte da mudança na vida de alguém, de ouvir um aluno falar, não só uma, o mesmo aluno falar duas, três vezes, cara, vocês mudaram a minha vida, entendeu? Eu entendo que não é uma mágica que a dinâmica faz, é uma questão de ouvir, entender e ajudar. Se o cara tiver realmente com esse objetivo, se ele tiver empenhado, ele consegue ir muito longe. E a gente está aqui para poder dar o nosso melhor.
Ai, tudo, né? Esse contato com os alunos é incrível. Eu não imaginava. Quando eu entrei, eu vi o povo falando nas reuniões, né, nas primeiras semanas. Ai, que a gente impacta. Eu ficava, gente, mas o povo fica feliz mesmo com os alunos. E fica, gente. Não é... A gente fica feliz quando vocês dão feedback. É muito bacana. Quando vocês mandam mensagem, é muito bacana. Por isso que eu abro meu WhatsApp mesmo, para todo mundo que quiser conversar. Eu sou muito assim, porque eu gosto muito de acompanhar. Então... Realmente é gratificante, não é, a gente não tá vendendo isso porque estamos vendendo, porque realmente é real.
Exato.
E Bia, perguntando agora, que eu sempre faço pra todo mundo, dando pipoca nessa pergunta, porque ninguém nunca sabe, vamos ver se você sabe. Onde você se vê daqui 5 anos?
Eu me vejo daqui 5 anos? Cara, eu quero continuar aqui, na dinâmica. E me vejo, assim, ajudando pessoas a viverem tudo que eu vivi. Formando pessoas para serem líderes, para terem um espaço delas, para poder mudar a vida de outras pessoas, sabe? Eu quero conseguir compartilhar aquilo que eu estou vivendo e que está mudando a minha vida.
Ela soube, gente! A pessoa com visão de futuro.
Hard Work Power, bem!
Hard Work Power mudando vidas, maravilhosa! E Bia, a última perguntinha aqui, que eu acho que não é nem uma pergunta, mas é que todo mundo sempre pede para fazer essa pergunta, tanto em lives, pô, de qualquer coisa que participou, fala, pergunta para o convidado. Dicas para quem quer ser líder ou quem quer trabalhar na área de vendas, que dicas você dá para as pessoas que estão ouvindo isso?
Olha, dica para quem quer trabalhar na área de vendas. Se importe verdadeiramente com o seu cliente. Ouça de fato o que ele tem para falar, sabe? Às vezes o problema que ele está te apresentando não é o problema real dele, nem ele sabe. Então, às vezes a gente acaba sendo um pouco psicólogo da pessoa. Quando você se importa de fato com ele, você vai tentar fazer o melhor. E ele vai perceber isso. As pessoas percebem quando é algo genuíno, quando é algo forçado, entende? Então, eu recomendo isso. E, né, o de sempre, que todo mundo comenta, é a questão da resiliência, né? Você precisa ser resiliente, porque, como diria o meu gestor, o Marcão, vendedor não tem passado e não tem presente, e não tem futuro, né? Ele tem o presente, o aqui, o agora. Então, é acordar todo dia pensando no que você pode fazer hoje, para alcançar o seu objetivo hoje. E o amanhã vem, só que aí amanhã você pensa, entende?
Um dia de cada vez.
Um dia de cada vez, né? E fazendo o melhor sempre. Não deixar, não postergar, sabe? Entender que tem que correr atrás daquela meta agora, porque é isso que vai fazer a diferença, né? Não deixar tudo para o final do mês. Então, já entrar com essa consciência já ajuda muito, ajuda bastante. Agora, a questão de liderança, eu acho que você ter empatia, entender que cada pessoa funciona de uma forma, que a forma com a qual você vai gerenciar um conflito com um liderado não é a mesma que você vai gerenciar com outro. Ouvir, estar sempre perto, sabe? Ser, de fato, ter uma liderança bem horizontal, né? Eu, por exemplo, tenho pessoas no meu time que chegam para mim para contar coisas pessoais. Chegam
Isso é
para mim para
tudo, né?
contar. Pois é, eu discordo de tal ponto, eu queria entender com você o que que você acha, e a gente resolve ali mesmo, sabe? A gente consegue filtrar o que levar ou não levar para a gestão, então também, né, entender que a gente é aquele elo entre a gestão e os liderados, né? Então você vai levar porrada de cima e porrada de baixo, não pode de forma alguma deixar a peteca cair. Porque aquele time, ele, de certa forma, depende de você. Você tem que entender que o sucesso deles depende, da forma com a qual você vai levar ele durante o mês, sabe? Eles precisam saber que eles podem contar com você. Remover o bloco da galera, né? Então, é basicamente isso. É óbvio que existem hard skills que elas são hiper importantes. Muito importantes mesmo. Eu, inclusive, digo que eu estou desenvolvendo algumas, mas até mesmo porque o nosso resultado ele precisa ser incontestável. Eu sou líder porque eu tenho resultados, estão todos aqui, ó. Mas liderança, cara, é muito pessoas e a gente precisa tratar elas como a gente gostaria de ser tratado.
Deu aula, perfeita, maravilhosa. Eu acho que o povo tem sorte de uma líder como a Bia, que tem esse coração enorme, e realmente foi esse coração enorme que te colocou como líder, né? Foi a sua soft skill, sua resiliência, sua compaixão com o próximo, seu cuidado que te fez ser a líder que você é hoje. Eu acho que é o seu ímpar, seu lado ímpar, né? Muito legal, Bia, pela sua história, pela sua trajetória, pelo seu tempo, pela sua entrevista aqui com a gente.
Só fazendo
Queria
um
agradecer.
adendo.
Ah, claro, imagina.
Eles me acham brava por estar na 15. Tem muita gente que, tipo, tem medo de falar comigo,
Eu
né?
não acredito.
Porque, assim, cara, tem que ser um pouco de droga e um pouco de salada. Então, né, a mão que bate, ela também alisa. Tem que ter um pouco desses dois, né? Não dá para ser também só flores, principalmente quando o pessoal não tá, a equipe não tá entregando o resultado, mas eu acredito, né, e tenho aprendido também com a liderança que até mesmo para chamar atenção, dar um feedback que seja de certa forma negativo, ele precisa ter modos, né, para ser feito, para não desestimular, desmotivar, né, o nosso vendedor.
Isso é complexo. Feedback, essas coisas são extremamente complexas e o líder tem que ter esse toque, esse olhar, né, diferenciado para você dar um feedback, para não
Pois é.
estimular de vez o vendedor, né? Bia, mais algum comentário, algo que você queira falar antes de
Leiam
encerrar o nosso
como
podcast?
fazer amigos e influenciar pessoas. Isso
Gente,
ajuda
esse
bastante.
livro é tudo. Não tem uma pessoa que não recomende esse livro. Amo,
Pois é.
Bia.
Pessoas.
Você foi perfeita aqui hoje no nosso podcast. Eu acho que você deu muitas dicas, contou toda a sua história. O pessoal que gosta dessa área, que tem interesse em trabalhar na área de vendas ou interesse em ser líder. Muito obrigada pelo seu tempo, por ter vindo aqui
Agradeço.
disponibilizar um pouco do seu conhecimento com o pessoal. Para quem quer saber, a Bia tá no nosso time de vendas, tem tá no nosso Instagram. Quem quiser seguir, a Bia segue. Quem quiser também saber um pouco mais da Bia, chama a gente no direct do Instagram da DNC Group BR, que a gente manda o Instagram da Bia, você conversa com ela, LinkedIn e afins, tá bom? Muito obrigada para quem está aqui conosco essa semana e semana que vem tem episódio novo, hein? Fica de olho.
Show. Obrigadão, galera. Tchau, tchau.